Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline, imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nesta área, certo, Bruna?
Certíssimo, mas se você não é do mundo da consultoria de imagem, fica que a gente sempre traz temas ligados ao empreendedorismo, ao universo feminino, enfim, temas que vão te ajudar de alguma maneira ou que você vai se conectar. E o tema de hoje, ele é assim, um tema quentíssimo, eu acho, né? Porque todo mundo que está no digital, né, já passou por algo aqui do que a gente vai falar ou precisa ouvir o que a gente vai falar, na verdade, né, Ana?
Exatamente. Ó, hoje o papo é sobre vídeo, então, ah, eu adoro falar isso. Luz, câmera, ação. E para falar sobre isso, a gente está trazendo aqui a Fabi de Souza, que é, ela vai se apresentar, mas eu vou fazer uma pequena introdução. E é uma libertina. Está entre nós, na nossa comunidade, não é? Ela é consultora de imagem, mas eu diria que consultora de imagem não é a carreira, como é que eu posso dizer, Fabi? Oficial? É oficial também, né? É o lado B?
A inicial, talvez.
A Fabi é diretora de gravação, tem 18 anos de experiência no audiovisual e vai ministrar na boutique de cursos, né, num esquema presencial, gente, no dia 29 de junho, um workshop, né, que a gente está chamando de luz, câmera, ação, inclusive, sobre oratória e performance para vídeo, ou seja, é para falar, serve para falar em público? Até serve, né, Fabi? Mas serve muito para falar em vídeo. E a gente sabe que tem diferenças aí, e aí a gente queria aproveitar, né, esse período aqui da Fabi com a gente para explorar um pouco esse tema. Eu queria que você se apresentasse, Fabi, contasse um pouquinho aí da sua história, da sua experiência, fala o seu arroba para a gente.
Bom, começando aqui, muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Estou super feliz de estar com vocês. E assim, meio surreal pensar que sou praticamente uma docente da boutique de cursos que eu acompanho há tanto
Você
tempo. Então, assim, é uma emoção estar com as grandes nesse momento. Estou muito feliz pela oportunidade e muito feliz de poder, nesse momento, unir as minhas duas profissões, como você falou, a profissão a primordial, sei lá como eu posso dizer, de princípio foi no audiovisual, né? Então, eu sou formada em rádio e TV, me formei em rádio e TV pela Unesp já nos anos 2000, que eu também sou do período dos astecas, dos maias, como a Ana costuma falar. E depois fiz pós-graduação em marketing digital, em comunicação mercadológica, enfim, mais voltado nesse âmbito aí do audiovisual. E há 5 anos eu fiz minha primeira formação como consultora de imagem, porque naquele momento eu estava descontente com a minha função atual, e aí eu queria realmente ter um plano B, mas me apaixonei pela consultoria de imagem e acabei começando a trabalhar com isso, fazendo várias formações, né, várias especializações, e em algum momento também eu achei que isso era o que eu deveria fazer e acabei ficando só com a consultoria, e eu passei 3 anos com a consultoria somente, mas nunca larguei o audiovisual porque eu sempre trabalhei como freelancer em algumas coisas, assim, nesse momento que aconteceu um boom de podcast, videocast, eu acabei tendo muita oportunidade de trabalhar nisso, então me especializei muito nisso também, fazer produção e direção para videocast, porque a gente chama de podcast, mas a maioria deles tá em vídeo, né? Então trabalhei esse período e agora voltei para a TV novamente. Então, assim, tenho esse vai e vem com a televisão também, que é minha paixão. Continuo atuando com consultoria. A Bru falou do arroba, então é arroba Fabi de Souza Consultoria, Souza com Z. Mas eu estou um pouquinho mais, vamos dizer assim, discreta na consultoria, porque nesse momento, assim, a TV realmente está me demandando mais tempo, então estou conciliando as duas coisas. E aí, nesse momento que eu pensei, em oferecer, na verdade, assim, eu pensei em trazer alguma coisa mesmo que fosse no sentido de ajudar as pessoas, porque é o que eu falei, durante algum tempo que eu trabalhei só com consultoria e acabei entrando nessa coisa de dirigir podcasts, eu peguei pessoas que são muito voltadas para a internet, pessoas que começaram a trabalhar muito com a internet, mas que na parte de vídeo, às vezes, falta alguma expertise mais profissional, assim. Porque sim, a internet é muito um destaque muito grande hoje, mas a gente não pode esquecer que, assim, os primórdios também do audiovisual a gente tem na televisão, principalmente, né? Claro que primeiro foi o cinema, mas um veículo de massa, assim, foi a televisão. Então eu entendi que existia esse gap nas pessoas que trabalham com internet, que produzem vídeo para a internet, e que eu poderia ajudar fazendo um bem bolado aí, juntando tudo isso, a experiência na consultoria, a experiência de vídeo e a experiência de trabalhar com pessoas que estão na internet, mas que começaram de uma maneira mais intuitiva e que se beneficiariam bastante com alguns toques assim, mais profissionais, vamos dizer assim.
Ah, é muito, assim, eu acho muito interessante. Eu estava te ouvindo falar aqui, lembrando que na semana passada eu fiz um post para divulgar, né? Que foi logo que a gente lançou a ideia do Luz Câmera Ação, e falando que eu aprendi, né, muito informalmente, né, mas com pessoas me dirigindo em sets de gravação de TV. Então, assim, só para contextualizar, né? Eu sou uma pessoa exibida. Tá? No vídeo, por exemplo, ou na fala, né? Eu falo que eu travo na fotografia, mas eu gosto muito de falar, de dar aula, né? E aí você vai com uma coisa intuitiva, né, Fabi? A gente tem acaba às vezes tendo um caminho, né, que é nosso, peculiar, mas a hora que alguém tem experiência, que entende a luz, o set, os seus trejeitos, o roteiro, o objetivo final, entende as possibilidades de como aquilo que está gravado, né, Fabi, vai ser editado. Hora que você se depara com as orientações desse profissional, é uma outra conversa. Assim, lembre de sempre ficar muito feliz de ir para a TV, né? Como se eu tivesse, né? Fosse uma estrela, não. Mas assim, aqui na região eu já fiz muita coisa. Acho que todas as emissoras, vários programas. Você está no Mais Caminhos hoje, né? Você me mandou a fita do primeiro, a fita. Olha a pessoa. A pessoa retrô, vintage. Você me mandou, né, um videozinho, uma fotozinha aí do vídeo do primeiro programa, e eu tava nesse primeiro programa. A gente tava falando sobre moda para festa do peão e tudo
Isso.
mais, né? Esses eventos agora de junho, né? Então, assim, essas oportunidades são muito legais. Então, eu lembro muito. Pessoal indo gravar as orientações, e foi a primeira vez, eu acho, que foi meu primeiro na Globo, hoje eu não lembro direito, mas assim, achei muito legal, porque era uma proposta muito diferente do que eu já tinha feito, também de vídeo, assim, em entrevista para jornal, por exemplo, né? E, nossa, eu lembro que gravaram na boutique, reorganizaram o set, né? Foi uma delicinha, assim, de experiência, e ver depois tudo editado, né? Que é muito diferente também de você ver no ao vivo, né? Você tá ali no ao vivo, viu? Você tem uma ideia da experiência, mas depois você faz uma edição, é muito, muito bom, muito bom. Eu acho que todo mundo ganha, né?
Exatamente, essa frase que você falou era exatamente o que eu ia falar. Todo mundo pode se beneficiar de um direcionamento profissional, né, Ana? Assim como qualquer outra profissão, assim como possivelmente as meninas da consultoria de imagem que estão aqui ouvindo a gente, todos os profissionais, os especialistas, têm suas ferramentas, né? E assim, a TV também. Então, se a gente começa, como a gente está falando, né, intuitivamente, e até mais, tem gente que é mais comunicativa, tem até mais facilidade para se comunicar com vídeo, ligar uma câmera e sair falando. A gente tem hoje a facilidade do recurso, né, porque você consegue captar via celular com uma boa qualidade, então você consegue publicar o um material aí bem razoável, bem legal, com um recurso caseiro, vamos dizer assim, mas não tem ninguém que não se beneficie com essas ferramentas aí que um profissional pode trazer. Então, como você, eu até me esqueci de falar, mas hoje sim, atualmente estou na IPTV, sou diretora de gravação, diretora do programa Mais Caminhos, e tive durante esse período todo, que já está dos 18 anos trabalhando, com produção audiovisual, com televisão, tive a oportunidade de dirigir tanto profissionais, como apresentadores, repórteres, quanto pessoas com menos bagagem, né? E até nenhuma bagagem de vídeo durante esse período. E aí as pessoas têm, obviamente, desafios diferentes em frente a uma câmera. Então, eu entendo que uma direção, um direcionamento, ele vai beneficiar qualquer tipo de estágio que você esteja, né? Então, assim, a pessoa mais profissional que está ali, são 10 anos fazendo televisão, se ela tiver um diretor, ela consegue se concentrar mais naquilo que é o conteúdo que ela quer passar. Ela sabe que tem alguém olhando para ela aí, que vai determinar o melhor ângulo, que vai posicionar ela na melhor luz. Então, assim, por mais que seja essa pessoa seja extremamente profissional, ela vai sim ter um apoio ali que vai ajudar com que ela foque só na performance dela ali da apresentação, por exemplo. No caso de uma pessoa, como a gente está falando, né, que trabalha mais com a internet, que começou a gravar seus vídeos aí de maneira intuitiva, com o celular em casa, eu acho que a gente pode cortar muitos caminhos para essa pessoa, pode dar muitos atalhos. Então, na nossa primeira aula, né, que a gente já teve aqui uma aula aqui, um papo, uma conversa aqui no Juntas, eu trouxe algumas coisas, eu não me lembro exatamente o episódio, vocês, meninas, que têm tudo de cor aí, possivelmente vão se lembrar, mas eu trouxe algumas coisas técnicas aqui que podem ajudar, como a Ana falou, relacionada à luz, relacionada a enquadramento, que vão diferenciar muito o produto, o vídeo que você está fazendo ali, de uma pessoa que não tem esses direcionamentos técnicos, né? E aí, uma coisa que eu sempre gosto de reforçar muito, Ana, é de como a gente é exigente em relação ao padrão audiovisual, né? No Brasil, somos extremamente exigentes porque fomos criados, e aí, gostem ou não, fomos criados no padrão Globo de qualidade. Né? Então, assim, não tem nada que esteja sem foco, não tem nada com áudio abafado, não tem nada com a luz estourando, é tudo perfeito, e eu posso dizer, por estar lá dentro há tantos anos, que é literalmente isso. Assim, se alguma coisa está mais ou menos tecnicamente, ela não vai para o ar. Então, o telespectador, ele tem esse nível muito alto. Pode ver, assim, que a gente vê às vezes aquelas coisas que viram até meme, né? Na internet, tipo a Xuxa na manchete, a Xuxa verde. Você já tinha programação rodando, né? Já tinha programação rodando na Globo ao mesmo tempo. Assim, a Xuxa saiu da manchete, foi para a Globo, ela ganhou cor, né? Então, assim, a gente sabe, por mais leigos que as pessoas sejam, não sejam técnicos na área, mas ela bate o olho e vê uma coisa que não tá no nível legal de qualidade, de áudio, de vídeo, ela já rejeita. Isso é muito fácil da gente entender, assim, que é isso? Nossa, esse áudio não tá dando para ouvir direito, já pula, né? Então, às vezes, a pessoa se esforça tanto para produzir um conteúdo e pode não ter o resultado esperado por uma coisinha de qualidade que ela poderia melhorar com algumas dicas, né? Algumas orientações técnicas, assim, já fariam toda a diferença.
O Fabi é episódio 145, tá? Para quem tá ouvindo, o papo de sabida que a gente teve, né? Que é até uma aula da nossa comunidade, o Libertinas, que a gente compartilha aqui no podcast para vocês, né?
Então, foi um papo de sabida com a Fabi de produção de vídeos para a internet. Várias dicas valiosíssimas só nesse bate-papo, né? Eu digo só porque a Fabi vai ter um curso, né? Então, imagina no curso, né? Só no bate-papo já teve muito conteúdo, assim, riquíssimo para a gente aproveitar para colocar em prática mesmo, né? Dessa forma mais caseira, com o celular na mão, né? Que eu acho que é como a maioria das consultoras que estão ouvindo a gente aqui, ou do público em geral, acaba gravando. Né, acho que principalmente os empreendedores, né, poucos talvez tenham ali o recurso de contratar uma equipe de filmagem para produzir seus conteúdos. Então, assim, acho que é muito válido.
É
Fabi,
verdade. Oh, desculpa, Ana.
pode
Não,
falar,
só ia
pode falar,
concordar
pode
com a
falar.
Bru. Não, só ia concordar com a Bru. Realmente, alguns pequenos toques ali, dicas técnicas, mas que se as pessoas implementarem assim, já vai fazer diferença. Porque uma consultora de imagem tem uma coisa muito legal e que já está alguns passos à frente, que é a questão do cuidado com a imagem, que é a questão de entender como que a imagem funciona no vídeo. Muitas vezes ela já vai estar ali gravando vestida com cores da sua cartela, que vão deixar ela mais bonita, mais viva, e que isso tudo faz diferença no vídeo, porque a gente se atrai pelo esteticamente agradável, não tem como, né? Então, sem dúvida, o pessoal da consultoria já tem aí já um passinho à frente e que pode ainda mais ser modulado com essas dicas técnicas aí que são específicas mesmo para gravação de vídeo.
Muito bom. O Fabi, já que você estava falando, né? A gente está falando das dicas e do curso, como é que vai ser a experiência? Você pode contar para a gente também? Então, só para quem está aqui, né? O curso ele vai ser no dia 29 de junho, aqui em Campinas, presencial. E aí a gente vai ter um dia de gravação. Ai, que delícia! As animadas, né? A gente vai ter um dia de gravação. E a gente vai ter captação, né, do vídeo. A Fabi vai organizar um set para a gente. Então explica um pouquinho como é que vai ser e como que é o teu trabalho, por exemplo, dirigindo essas pessoas que vão participar.
Eu diria que a gente tem duas fases de trabalho. Uma vai ser analisar, porque as pessoas que se inscreverem no curso, elas são convidadas a mandar já alguns vídeos, um material audiovisual e tal, e eu já quero fazer uma análise, um diagnóstico prévio dessa performance. Então é até legal que quem se interessar e for se inscrever e participar com a gente, que mande um material bem real mesmo, nada extremamente produzido, para a gente entender exatamente onde mora aí as dores dessa pessoa e coisas assim que a gente vá poder atuar pontualmente durante a nossa prática, que aí vai ser esse segundo momento. Então, no primeiro momento, eu quero olhar todos esses vídeos e dar um diagnóstico para todos e fazer essas pontuações aí para todos que enviarem o material. E aí, num segundo momento, a gente vai ter, em primeiro lugar, uma prática de oratória, porque, Ana, e Bru também, eu percebo muito como as pessoas, de novo, né, que são mais intuitivas, que começaram, porque veja, se você pega antigamente, quem fazia vídeo geralmente eram profissionais, eram jornalistas, eram comunicadores. Então, essas pessoas tinham um preparo, literalmente, um pré, né, uma preparação para poder chegar no vídeo. Isso faziam fonoaudiologia, faziam aulas treinavam, né, treinavam a voz e tal. Então, quando chegavam, estavam ali com aquela dicção, aquela coisa muito legal. O que a gente percebe hoje é que, obviamente, com essa coisa mais intuitiva que acontece, às vezes eu vejo que falta muito disso nas pessoas, elas saberem entender mais e usar melhor a sua própria voz, o ritmo, melhorar a dicção. Eu, coincidentemente, eu estava ontem, eu até dei um feedback para uma pessoa da TV, que também teve esse surgimento assim na internet e tal, que até já fez TV, bastante TV, mas assim, na TV ela é um pouco mais, eu sempre vi ela um pouco mais, com um ritmo um pouco mais médio, vamos dizer assim. E na internet, ela fala muito rápido, muito rápido. Ela desanda a falar, pá, 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 às vezes você confunde um pouco o que ela está falando. Então, ontem, pontualmente, eu analisei umas coisas com ela e dei um feedback sobre isso, porque acontece muito das pessoas chegarem sem esse preparo da oratória, porque é o que a Ana falou agora no começo, né? A oratória muitas vezes pensa-se só para fazer um discurso, para fazer uma apresentação, mas é obviamente muito útil para o vídeo também. Então, a ideia é a gente ter um preparo de oratória, dar algumas dicas, dar algumas técnicas. Eu vou passar treinamentos para as pessoas, a saberem aquecer a voz, saber liberar articulação, sabe? E isso tudo faz com que até diminua o nervosismo e a ansiedade, que eu acho que muitas vezes até esse ritmo que não funciona tão bem para o vídeo, porque às vezes as pessoas falam muito rápido e a dicção não fica tão legal, muitas vezes é pela ansiedade também, porque a câmera, na maioria, não é uma zona de conforto para as pessoas. As pessoas se sentem um pouco desconfortáveis em gravar. Então, desandam a falar, blá, 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 junta tudo, come letra, aquela coisa. Então, acho fundamental ter um preparo de oratória para poder chegar no nosso segundo estágio de vídeo, que é gravar mesmo materiais lá, e aí, como a Ana disse, montar um set de gravação não é nada super sofisticado, nada que as pessoas não possam, porque a ideia é que as pessoas possam reproduzir isso em casa. Então, teremos lá uma estrutura que pode ser reproduzida em casa, então, com alguns elementos simples e, claro, com alguns elementos um pouco mais sofisticados, principalmente de iluminação, para as pessoas entenderem, ó, se eu quiser esse efeito, eu consigo fazer um determinado equipamento mais simples. Mas se um dia eu quiser um efeito diferente, eu posso adicionar um ponto de luz, por exemplo, e conseguir um segundo efeito. E aí, esse momento é o momento em que as pessoas vão experimentar isso mesmo. Porque,
Que
às vezes,
gostoso.
para o negócio dela, fazer um investimento num ponto de luz aí, que hoje em dia é uma coisa que está bem, bem mais acessível. A gente encontra aí na internet uma oferta bem ampla desses pontos de luz e tal. Então, às vezes, para aquela pessoa faz sentido investir aí uma faixa de R$ 500, vamos supor, num equipamento de iluminação e garantir um resultado que agrade mais a ela e tudo mais, e que isso até facilite com que ela se sinta melhor no vídeo, né? Então, teremos um set que pode ser reproduzível, né, em casa, e aí eu vou fazer a direção dessas pessoas, então, no sentido de como se posicionar melhor na luz, como entender a melhor maneira, como se posicionar melhor para a câmera, né? Então, tem uma coisa muito ingrata, que muitas das lentes, elas causam uma certa distorção da nossa imagem. Então, às vezes, a gente tá até se sentindo legal, bonita, tal, a gente se grava, a gente fica terrível, a gente fica super infeliz, insatisfeito com o resultado, mas é porque muitas vezes a lente deu uma certa distorcida. Então, assim, tem algumas posições que você pode ficar diante da câmera, alguns posicionamentos que a gente chama de eixo, que vão amenizar muito isso, vão driblar essa questão da distorção da lente. Então, de novo, você vai se sentir mais bonito ali, mais satisfeito, e isso vai ajudando a cada vez mais melhorar a performance no vídeo, porque você vai ficando mais confiante, né? E isso, com certeza, ele ultrapassa ali, né? Ele é visível, né, no vídeo e tal, e isso é muito positivo para quem está assistindo. Então, teremos esse momento onde eu vou fazer a direção pontual de cada uma nesse sentido: enquadramento, iluminação e algumas coisas também de manias, né, que a gente tem no vídeo. Tem que a gente precisa limpar muitas manias que a gente tem. E é muito curioso, meninas, porque olha, eu trabalhei a vida toda com isso. Quando eu fui gravar meu primeiro vídeo, eu tenho ele aqui guardado e eu quero mostrar para as meninas no curso, porque juro, é uma vergonha. Porque eu tinha tanto tique de, tipo, passar a língua no lábio e de fazer uma coisa com a boca, um movimento. Era esquisitíssimo, assim. Eu falava, meu Deus, será que as pessoas me veem no dia a dia falando com esse monte de tique e eu não percebo? Né? Isso porque a câmera, para mim, não é um elemento esquisito, né? Que eu trabalho com isso. Então, imagine para pessoas que estão mais desconfortáveis, o quanto que isso aumenta, né? Porque a gente vai se apoiando, né, nas muletas. Então, manias de falar, de encerrar tudo, colocar muito, sei lá, muito né, muito tá, esse tipo de coisa, são coisas que a gente pode ir limpando com a direção também. Então, vai limpando a linguagem, vai limpando a sua fala, vai limpando a sua apresentação para ser cada vez mais objetivo, mais direto, mais agradável, né? Porque, além de tudo, a internet é super exigente em relação a tempo, a eficiência, né? Então, se você consegue passar a sua mensagem ali no menor tempo e com mais objetividade, com mais clareza, você também melhora a sua performance. E tudo isso a gente pode ir ajustando nesse treinamento com direção.
E fazer vídeos, mas acho que qualquer coisa, né? Qualquer resposta, qualquer comunicação curta e objetiva é desafiadora, né? Você
Super.
limpar desde, né, os vícios todos, até você escolher muito bem palavra, entonação, né? Você vai preservar é o essencial realmente. Como é que você
Mensagem
começa?
chave, né? O que de fato vai chegar, né?
É legal lembrar, né, meninas, que a gente tem já gravada uma primeira aula teórica, porém totalmente focada em dicas práticas, inclusive para roteirização, porque é outra ponta da corda, né? Tudo começa com uma roteirização legal. Então, de novo, para você ter uma comunicação mais objetiva, mais direta, você precisa ter muito certinho esse raciocínio, esse encadeamento das ideias. E aí, uma coisa curiosa é que, assim, mesmo as pessoas especialistas naquilo que elas estão falando, que é o que a gente imagina, né? Que as pessoas vão falar ali, estão falando vídeos, tal, estão falando sobre aquilo que elas fazem, aquilo nas quais elas são especializadas, às vezes tem essa diferença, essa dificuldade em encadeando o pensamento. E aí começa a entrar com um monte de ruído, com um monte de, quer dizer, não, vai abrindo parênteses, e aí você fica com uma comunicação meio truncada, meio suja, vamos dizer assim, a gente chama tecnicamente assim, que acaba prejudicando muito essa eficiência, aumenta muito a duração, né? Então, uma coisa que você poderia falar em 30 segundos, de repente você demorou 1 minuto e 30 para falar. E isso eu tenho muito da minha experiência de vida, assim. Eu me lembro quando eu estava no começo da minha carreira, assim, eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi numa produtora e a gente só produzia materiais científicos, assim, para a área da saúde, para a indústria farmacêutica, porque o dono dessa produtora era um médico. E aí eu vinha com aquelas coisas, né, daqueles textos mais rebuscados e tal, que você sai da faculdade, você tá todo empolgado, né, você quer fazer uma coisa mais assim. E aí eu escrevi os negócios, ele me falava, pelo amor de Deus, o que que é isso? Aí eu falava, não, doutor, eu tô querendo dizer não sei o quê. E falava, sei lá, tô querendo dizer ABC. Ele falou, então escreve só ABC nisso, você não tem que escrever a metade do alfabeto, sabe? E eu aprendi muito nisso, em limpar texto. E aí, contando um pouco da minha experiência, eu trabalhei muito tempo na TV também, um departamento que a gente chama de promo. que é o departamento que faz a promoção de tudo que é institucional da TV. Então, se a TV quer divulgar alguma ação, por exemplo, sei lá, combate à dengue, ou quer fazer uma chamada de um programa, ou quer comunicar um evento, ou quer falar de, sei lá, ações que elas estão, sei lá, qualquer tipo de coisa que seja institucional da empresa. Chega até o telespectador via esse departamento de promo. E aí a gente entra nos comerciais. Então, ao contrário de programas que tem ali 30, 40 minutos no ar, a gente tem 30 segundos, às vezes 15 segundos para passar a mensagem. Então, eu tive que ficar muito, ligeira nessa coisa de limpar, limpar, limpar o discurso para passar exatamente o fundamental em menor tempo. O que hoje em dia, se for pensar na internet, é uma coisa muito, uma habilidade legal, né? Que a gente consiga enxugar mais e se concentrar na mensagem mesmo, principal que a gente quer levar para o nosso público. E isso também a gente consegue fazer lá corrigindo nessa hora da direção, que eu posso ir trabalhando isso com as meninas participantes, né? Então, e melhorando o texto nesse sentido. Então, assim, é uma prática bem legal, assim, uma prática que vai trazer um resultado bem amplo.
Isso é uma coisa, Fabi, esse tipo acho que é uma análise também, né? Você vai treinar, mas você vai analisar ali para a pessoa. Você consegue. Eu fico pensando no que você falou antes, né? A primeira vez que você se viu. Eu sei que muita gente já se viu muito e já está até acostumado agora. Como que foi essa evolução? Mas quando você pega esse terceiro, né, que é um especialista, ele vai fazer, você vai fazer uma análise, muitas vezes pode contemplar coisas que a pessoa nem percebeu ainda. E imagino que de pontos fortes e de pontos fracos, né? Você entender, por exemplo, quais são as suas potencialidades, né? O que que você. Às vezes a gente analisar os vídeos vai. Consegue, né, entender, falando, ó, essa pessoa tem esse perfil, que ela é muito boa já nisso, isso aqui tá redondinho, né, vamos trabalhar esse aqui, então dá para você direcionar exatamente por participante, acho que a gente tem tempo ali para, né, ter esse olhar de cada um, certo?
Certo, e a gente está conversando, né, para ter o cuidado de ter um número de inscritos onde a gente consiga fazer esse atendimento personalizado, senão ele não faz sentido. Então, assim, tomara que tenha muita gente além do que a gente está pensando para a gente ter outras edições, né? Mas a princípio, o nosso compromisso é de ter um atendimento personalizado com cada um. Senão não faz sentido, né, menina? Senão a gente acaba, se a gente não conseguir dar essa atenção, visualizar isso que você trouxe, Ana, pontos fortes, que é muito legal o ponto forte também. Às vezes, muitas vezes eu já tive experiência na vida de trazer uma coisa para a pessoa, de falar, nossa, você é muito bom fazendo isso e determinado ponto ali, né, da performance dela, e ela mesma, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, isso é legal, ter um olhar de fora, né, com esse olhar técnico, e óbvio, os pontos de melhoria também. Então, para fazer sentido, a gente precisa fazer esse atendimento personalizado, caso a caso, senão. E é legal porque enquanto estiver fazendo de uma, as outras pessoas vendo também, elas vão se identificando, né? Então,
E
aí é
caindo
legal
fichas,
você.
né?
Desculpa, Bru, falei por cima.
Não, eu que te interrompi, eu falei, vai caindo algumas fichas. Você vê algo da outra pessoa que pode fazer sentido para você.
Exatamente, exatamente. É o que acontece, né? Porque às vezes não é exatamente uma coisa que você, sei lá, tem na sua rotina ali, das coisas que você faz, mas já fica no seu radar, né? Falar, nossa, se acontecer isso, eu sei que eu posso, ter uma outra solução, né? Porque viu, com algumas das outras meninas ali no treinamento. Então, é muito rico também essa troca, né? E é legal você também desenvolver esse olhar técnico, de você ver as outras pessoas e aí ter alguém identificando, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui pode ser feito de um outro jeito e tal. Então, você vai desenvolvendo um olhar técnico para isso também, o que obviamente serve para você se melhorar.
E aí eu queria até reforçar, Vi, que esse é um curso, gente, muito diferente do curso de vídeo vendido na internet, tá? Assim, uma outra dinâmica, uma outra didática, né? A gente não tá pensando num curso para você fazer as coisas sozinho, para você aprender sozinho, né? A gente está falando de aprender em rede. Com alguém que vai liderar o aprendizado, mas com pessoas que estão ali, né? As nossas pares, digamos assim, as nossas colegas de curso. E é uma vivência. Então, é uma experiência que vai estar toda registrada em vídeo, né? Mas é uma vivência. Então, você vai ali, você passa um dia com a gente, você aciona o modo esponja, certo? Para sugar tudo que você. E mais um pouco, depois você vai receber o seu vídeo bruto, né, Fabi, com o seu vídeo ou seus vídeos, que a gente colocou opção, né, para quem quiser gravar um pouquinho mais longo ou dois curtos, então dá para fazer isso também. Então você recebe o bruto do teu material, que você pode editar depois, você pode aproveitar para colocar nas suas redes, né? Ou fiquei pensando, né? Às vezes tem gente fazendo site, ah, eu quero um vídeo, né, para o meu site, ou já tenho site, mas não tem vídeo de apresentação para o site. Então vai lá, faz, aproveita, faz um dirigido. Acho que tem uma utilidade muito grande. O preço do curso não pagaria o que você pagaria para fazer um vídeo, por exemplo, para o seu site. Se você fosse contratar alguém para gravar,
É
dirigir, editar,
verdade.
né? Então, estamos aí com muitas oportunidades para serem aproveitadas. Eu quero muito que as pessoas entendam que é muito diferente da experiência de fazer um curso. Nada contra, ok? Eu acho que né, a internet democratizou para a gente o conhecimento, mas ela democratizou um tipo de conhecimento. Então, aqui a gente está
É
falando de
outra
outro.
proposta.
É outra proposta.
E
Né?
eu
É outra
enxergo até
proposta.
como uma mentoria, vai. É um curso com mentoria, porque a Fabi vai estar ali mentorando o seu, dirigindo o seu vídeo. Isso é, com certeza, se você fosse contratar um vídeo dirigido ou contratar um trabalho desse, né, de direção, de mentoria individual. Né, com certeza, né, com certeza, né, com certeza você não conseguiria. Eu lembro de um curso de oratória que é diferente, gente. Esse aqui, ele também tem a oratória, mas ele é um curso de vídeo, ok? Podemos falar assim, né, que eu fiz lá no tempo Cretáceo, como diz a Ana, na época que eu trabalhava na Ipsos. E teve um diretor que pegou todo mundo e falou assim: todo mundo vai ter que fazer curso de oratória, mas foi na época voltado para as apresentações que a gente fazia. E cada um tinha que apresentar um trabalho que tinha feito. E eu não esqueço do meu, porque foi muito traumático para mim na época, no sentido de que eu era. Trainee, tinha acabado de entrar, mal sabia falar em público, apresentar os resultados. Era um trabalho que eu tinha amplo conhecimento, porque eu tinha montado cada um daqueles slidezinhos, daqueles gráficos bolhas que estavam lá. E eu, na hora, fiquei vermelha, suei, travei, falei um monte de né, tá, e aí eles gravaram, terminou, e foi tipo bombardeio assim. Você fala muito, né? Você fala muito, tá? E aí ficou gravado. Eu tenho esse DVD até hoje. Eu falo assim, gente, deveria existir um jeito mais assim. É que, claro, né? Era outra época, outra vibe, mas eu falo mais humanizado de você fazer esse aprendizado, porque foi um trauma. E tanto que depois, mas até hoje, mesmo sendo, tendo sido traumático do jeito que foi, eu lembro. esses vícios de linguagem e a Fabi falando aqui, eu falei, como com certeza é mais gostoso você ter um aprendizado desse na era digital em que você está gravando vídeo, que além da oratória você vai ter a questão de iluminação, ângulo e tudo mais, né? E dentro da casinha da boutique, né? Que com certeza é um aprendizado mais humanizado. Então, assim, nossa, gente, é imperdível. Eu quero fazer muito. Só tô me segurando aqui para fazer a inscrição porque eu estou em outra cidade. Se eu estivesse aí na região, já estaria inscrita com certeza. Sei que tem gente até comprando passagem, certo,
Já
Ana?
está comprada, inclusive, é.
Ah, para participar. Então,
Para
assim, não
participar.
percam.
Gente, eu vou ser um nojo dando aula para a Bruna Guadaim. Eu, assim, não vou nem cumprimentar as pessoas na rua mais, Bru. Tipo.
Ai, eu que vou ser um nojo sendo dirigida, entendeu? Sendo dirigida por Fabi, aí eu vou estar lá como, né? Né,
Ah,
tá, né?
né? Você
É,
estava
mas é.
falando, né? Pode falar, Fabi, pode falar.
Não, eu queria só reforçar isso que a Bru falou, gente, é terrível. E assim, eu acho que essa questão do menos humanizado tá presente em muitas outras áreas também, né? Ainda bem que a gente vem evoluindo com isso, porque pegar uma pessoa que às vezes já tá mais crua, tá um pouco mais insegura, e dar um feedback desse na lata, aí chutando canela, você pode
Amiga.
traumatizar para sempre. Então, assim, somos o contrário disso, tá? Somos todas fofas.
Exatamente.
Firmes, porém fofas.
É, exatamente. A gente fala que tem que falar com amorzinho.
Com amorzinho.
Você sabe, Bru, estava contando a sua história e eu lembrei muito do meu treinamento para apresentação na Nielsen. E
Eles
eu.
fazem isso com a gente.
Entendeu? E eu não caí
Esses
lá crua de tudo. Caramba! A gente não gravou, mas foi assim, feedback na lata depois, né?
também, né?
Jesus na cruz, foi duro. Mas assim, a gente
Gente,
vai
todos de pesquisa
aprendendo.
faziam isso com a gente. Espero que não façam mais.
Exatamente. Exatamente. Não,
Ai,
e
muito
pode é que
bom.
vocês superaram tal e continuaram, né? Se apresentando e tal. E também, às
Sim.
vezes, né, a gente não tem nem muita opção. Às vezes a gente tem que continuar porque é uma exigência do trabalho. Mas muita gente
Exatamente.
trava.
É o que é. Vai.
É.
E
Mas,
ó,
assim,
como
mulheres aguerridas que são, né? Porque muita gente desiste e trava. E eu tenho essa experiência aí. Eu até já comentei com a Ana que eu tenho uma grande amiga que ela é dona de uma escola de oratória, assim, e eu participo bastante ali dos bastidores. Então, assim, tem cada caso de grandes executivos, por exemplo, que, assim, são totalmente inseguros para falar. Então, uma pessoa que tem uma performance lá em cima, assim, e essa questão de falar em público, de se apresentar, de se expor. Trava totalmente e muitas vezes por conta desse tipo de coisa, né? Às vezes, começou, teve um feedback horrível, e aí aquilo que já é uma dificuldade vai só aumentando, né? Então, muito sério isso.
E lembrando que você fala, às vezes faz parte do trabalho. Se você empreende, faz parte do seu trabalho. Se você está na consultoria de imagem, faz parte do seu trabalho. Mesmo que você escolha ter aí uma estratégia de comunicação mais voltada para o offline, de alguma maneira você tem que ter uma presença no online. E você vai precisar de vídeos. Em algum momento. Certo, Ana? Certo, Fabi?
Certíssimo. Quem sou eu para falar com a Fabi aqui, né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente discutiu quando estava pensando, né, até os formatos, né, Fabi, é de quanto vídeo é pertinente em comunicação hoje, em qualquer tipo de comunicação, para qualquer tipo de profissional, porque a gente reclama, né, dos algoritmos, mas de alguma maneira a gente está refém deles. Eu fico lembrando o meu começo, né, na consultoria e rede social, que eu tô falando de 2002, gente, era nada perto, né, da relevância que a gente tem aqui. E se eu quisesse ser divulgada, né? Fazer algum tipo de divulgação, eu teria que comprar espaço em alguma mídia. Então você tinha um investimento em dinheiro, uma série de coisas que e o acesso não era fácil, né, Fabi? Por exemplo, não, né, não me deixa mentir aqui. A hora, né, por exemplo, numa TV, o minuto numa TV, né, o insert lá dos os 30 segundos, é né, um segmento de 30 segundos é caríssimo. E a gente tem hoje mídias à nossa disposição. Sabemos aí que, né, estamos muitas vezes reféns desses algoritmos, inclusive, etc. Sabemos que agora a questão do vídeo é importante e provavelmente ela vai continuar importante, porque é uma mídia que cresce muito. As redes que estão crescendo são as redes em vídeo, essencialmente em vídeo, com características diferentes. A gente olha para um TikTok, começou, né, como vídeos muito curtinhos, agora já se faz vídeos longos, o YouTube se, né, se reformulando em função de TikTok se reformulando em função das reformulações de outros, o vídeo vai continuar existindo. Não vamos mudar isso. É, o
Não
texto
vamos, é um
continua,
caminho
continua.
sem
Preciso ser bom em
volta.
texto, preciso. Preciso ser bom em vídeo, preciso, é importante.
Também.
Bem. A
É um
gente que
caminho sem
lute.
volta. Porque, assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas será que vai. Gente, eu acho que é um caminho sem volta.
Sim,
Digitalizou,
amigo.
digitalizou, entendeu? Bora entender que agora é assim.
É, eu também não vejo um horizonte onde a gente deixe de fazer isso ou deixe de utilizar esses canais. Até porque, pelo amor de Deus, que a Ana falou, é muito interessante a gente pensar nisso, né? A gente antigamente, se quisesse se promover, tinha que pagar para fazer isso, ou muito num veículo mais caro, como uma TV, ou menos, às vezes, numa mídia regional, mas você ia comprar. Quantas vezes, né, a gente via comprar espaço numa revista regional, comprar um spot de rádio, então, sei lá, um outdoor que fosse, mídias pagas. E hoje a gente tem como fazer isso, promover o nosso serviço, vender a nossa ideia, comunicar o nosso propósito, comunicar as nossas verdades, vamos dizer assim, as nossas abordagens, que tudo isso é muito importante para quem está, vamos dizer assim, procurando um profissional em qualquer área. E a gente consegue fazer isso de graça. E não existe maneira melhor de fazer isso do que o vídeo, porque, a não ser que você seja um excelente ator, e aí já estamos falando de outra coisa, né? Você não consegue mentir, você não consegue fingir, você não consegue inventar. Então, se você está ali, consegue demonstrar profissionalismo, autoridade, você vende que realmente entende daquilo que está falando, as pessoas sentem confiança, sentem segurança no que você está trazendo, você está um passo à frente, né? E tem essa coisa também da abordagem, né? Ah, por exemplo. O meu Instagram hoje está voltado basicamente para o público masculino, porque de alguma maneira maluca acabei caindo nesse nicho. Não era a minha proposta a princípio, mas comecei atendendo um, atendendo o outro, e aí virou isso. Então, se a pessoa entra no meu Instagram, ela consegue rapidamente entender o que eu estou oferecendo ali, a minha maneira de trabalho, que tem a ver com essa coisa dessa consultoria mais humanizada, que tem muito a ver com esse aprendizado todo do Libertinas, de não ficar ditando regra, enfiando dogmas na cabeça de todo mundo, né? Pode isso, não pode aquilo, isso é brega, isso é legal, isso é elegante, né? Então, você consegue rapidamente identificar isso pelos conteúdos que eu trago. Então, você se identifica com isso? Legal, tamo junto. Você não se identifica, você quer aquela consultora que fala, não use Apple Watch porque isso é brega? Você vai atrás dessa pessoa, que você vai com aquilo que você se afina. E onde você conseguiria essa rapidez de comunicação, que não. Uma coisa mais eficiente do que a comunicação em vídeo, né?
Pois é. E eu acho que o vídeo vai sofrer transformações, os formatos, né? Mas ele vai continuar existindo e vai continuar sendo relevante. que a gente tem muita coisa para explorar. E isso é uma outra coisa que me veio aqui. Eu sei que a gente já está até estourando o tempo. A gente falou, ah, nós vamos fazer bem rapidinho, já estamos aqui já há quase 50 minutos,
E
né?
a gente falando vai ser episódio rápido de meia hora.
Ai,
Não
nós fizemos muito rápido,
conseguimos,
a gente falou, tipo, umas perguntinhas, porque
desculpa,
se
é muito
morrer a
conteúdo.
comunicação, né? É, a gente tem do que falar, não morreu, tem pergunta que a gente não fez. E assim vamos, né? Mas, ó, já lembrei, pensei numa coisa e esqueci, li uma mensagem da Bruna aqui, perguntando sobre a questão do masculino para a Fabi. Que é, Bruno, que você quer perguntar?
Não, Ana, eu ia, tipo, na verdade, eu te mandei aqui, e Ana Vaz já soltou o spoiler. Eu falei para a gente convidar a Fabi, tipo, para um papo de sabida de masculino, como
Tá,
trabalhar com o
vamos.
público masculino dentro da nossa comunidade do Libertinos, ou uma aula para as meninas, alguma coisa assim, porque sabemos que é uma dificuldade de quem está na consultoria de imagem. Na verdade, pode ser, né, uma dificuldade trabalhar o público masculino, e é um público que está aí meio esquecidão. Dentro da bolha da consultoria. Eu acho que está todo mundo olhando muito focado, né? Mulheres executivas que querem usar o blazer para passar autoridade fora dessa bolha. Minha amiga, temos muita gente. E aí tem o público masculino, que raramente é abordado, né? Assim, agora sim, está crescendo um pouco mais, mas eu acho que, de repente, poderíamos, né, ter ali um. Um spoiler, se você quer participar também da nossa comunidade, venha. Sempre é tempo de entrar, não tem fila de espera, lançamento, nada. Sempre você pode entrar. O semestre, ele é contínuo. Temos vagas te esperando. Clique boutiquedecursos.com.br ou nos nossos links da bio.
Ah, a gente vai deixar, aliás, tudo aqui também no link do podcast
Do
para fazer a
Spotify,
inscrição,
né? Pode.
para fazer a inscrição no Luz Câmera Ação, para o Libertinas também. Ô, Fabi, lembrei o que eu estava pensando, que assim, estava falando dos formatos, né? E aí, por exemplo, no Luz Câmera Ação, consigo trabalhar algum tipo diferente de formato de vídeo? Não sei se contextualização, por exemplo, ou algum tipo de dinâmica que eu normalmente não exploro. Não sei, de repente tem alguém que está muito acostumado a abrir o celular e começar a falar, pá, 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 sem roteiro. Dá para essa pessoa trabalhar um pouquinho de roteiro? A gente vai incentivar, na verdade, ela a fazer isso.
Sim, porque para a gente chegar na nossa prática, Ana, é importante, para eu poder avaliar, eu preciso entender o que que essa pessoa quer dizer com isso. Para eu poder ter uma avaliação, eu preciso entender a prévia ali. Então, a gente precisa sim ter alguma roteirização, e isso faz parte do curso, porque, de novo, é aquilo que eu falei: tem óbvio que tem pessoas que podem ser geniais e super extrovertidas e consigam fazer ali esse encadeamento aí de raciocínio de uma maneira espontânea, mas é a minoria. Em geral, você precisa ir na nossa aulinha teórica, eu ensino a técnica de improvisação guiada para roteiro, que é uma maneira de você ter ali os lembretes, os highlights, de você organizar a estrutura do que você vai falar, por menor que seja, né? Porque assim, veja, vocês que são super experientes nisso, né? Eu também posso me dizer assim, que trabalho com comunicação há tanto tempo, dificilmente eu acredito que vocês abram câmera sem pensar minimamente no que vão falar, ah, eu vou começar isso, desenvolver e finalizar, né? Porque é necessário. Isso também tem a ver com essa performance mais elevada, vamos dizer assim, né? É um passo adiante, né? Então você começou, você faz vídeo, você abre câmera, você sai falando, ótimo. Vamos dar um passo a mais? Vamos subir um degrau? Vamos profissionalizar mais, mostrar mais
É aquele 1% melhor todos os dias, quase isso, né, Gabi? 1% melhor a cada vídeo, gente.
E a gente sabe que em vídeo é assim mesmo, né, Bru? Porque a experiência
Treino
aqui
também.
faz total diferença, né?
Com certeza. É a prática. É saber a teoria, obviamente, e praticar.
Então, Ana, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas sim, é
Respondeu.
possível pensar em abordagens diferentes, mas isso vai depender do que as pessoas trouxerem,
Cada
porque
um
vai ser
quiser.
muito pontual, vai ser muito personalizado. Então, a ideia é atender
Isso.
também as demandas de todo mundo. Ah, eu já faço vídeos super curtos, mas eu quero, sei lá, abrir um canal no YouTube, quero trazer conteúdos mais densos, mais aprofundados. Ou o contrário, ah, eu quero fazer. Uns reels aí, uns TikToks de 30 segundos. Então a gente vai trabalhar pontualmente na demanda que a pessoa trouxer. Então dá sim e vai ser
Perfeito.
um trabalho a quatro mãos, assim.
Ah, muito bom.
Fabi
Muito bem.
e Ana, vou falar rapidinho só, né? Que eu sei que a gente estourou o tempo antes da gente finalizar. A gente teve aquele papo de sabida com a Fabi, dentro do Libertinas, que depois veio para cá, episódio 145. E ali eu já tive vários insights de iluminação. Isso que, assim, sou macaca velha, vai. Sei, teoricamente, estou gravando vídeo sempre, aula, mas mesmo assim, já percebi ali várias técnicas que eu não estava adotando. E aí, o que eu fiz? Para loja, para o Instagram da loja, eu apliquei isso com as meninas ali, porque elas estão gravando vídeos, né? Mais do que eu agora, graças a Deus, estão gravando. E tem uma das meninas lá, que ela tem um. Eu vejo que ela tem uma facilidade maior que as outras para gravar. E eu fui passando essas técnicas e essas dicas. E aí, coisas simples que a gente adotou já deu diferença. Então, por exemplo, a gente está gravando com o Ring Light, porque a loja ela tem uma iluminação mais escura para gravar e fica contra a luz. Elas estão usando o microfone. Elas estão fazendo aquela dica do lápis, enfim, várias coisinhas, assim, detalhezinhos. E eu vou te falar que os vídeos melhoraram muito, só de eu passar essas dicas, que nem são minhas, que são da Fabi, da aula, para elas. Você imagina fazendo o curso, o que
Ai,
não
tô
dura.
louca, gente.
E já são outros vídeos. Você olha o vídeo antes e o vídeo depois das dicas. Eu vou te marcar, Fabi, no próximo para você. Vou te mandar. E até o resultado desses vídeos, gente, no patrocinado, tráfego pago, tem sido mais interessante. Elas estão conseguindo falar melhor dos produtos. E tá tão engraçado. Eu falei, gente, olha isso. Tanto que eu falei para Ana, o meu sonho era levar elas fazerem o curso em Campinas, mas ainda não dá, Fabi. Quem sabe mais para frente, porque já foi, assim, muito legal só desse conteúdo spoiler que tivemos.
Nossa, que legal, Bru. Fico tão feliz de ouvir isso, porque é tão gostoso, né? A gente entender que chegou nas pessoas e tá ajudando. E bora fazer um comboio, então, para todo mundo vir para cá,
Caravana.
uma caravana. Mas faz diferença mesmo, mesmo porque atinge direto a confiança das pessoas, né? Você vê que tá melhorando, você fica mais confiante, você faz melhor. Aí você vê que melhorou, fica mais confiante, faz melhor. E é
Isso.
um modo contínuo mesmo, é muito legal.
Muito bom. Gente, então vamos liberar a Fabi, que hoje está no seu dia de folga, porque a diretora de gravação rala muito, tá?
Bem pouco, de boa.
A gente vai deixar ela aproveitar o descanso dela. Certo, Fabi? Muitíssimo, muitíssimo obrigada pela conversa aqui. Então, quero reforçar para todo mundo se inscrever aí no nosso Luz Câmera Ação, que acontece no dia 29 de junho, um sábado, aqui em Campinas, das 9 às 17. É, se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no direct do Instagram. Pode mandar e-mail pelo site. Eu sei que isso é meio old school, né? Mandar e-mail. É quase mandar carta hoje, né? Mas também pode. Pode me chamar no WhatsApp tá no site. Tá? Então, assim, fique à vontade para entrar em contato e tirar as dúvidas, tá bom? Muito bem. Bruno, algum recadinho, alguma coisa? Sabia? Algum recadinho?
É isso, só agradecer. Agradecer a Fabi, agradecer quem ouviu até aqui.
Isso aí, muito bem.
Eu também só tenho a agradecer, meninas, de novo a confiança, né, de estar nesse projeto com vocês, de quem já sou fã há muito tempo, e agradecer quem está ouvindo e dizer que é isso, a gente está caprichando para fazer um trabalho muito, muito legal para realmente trazer diferença para a vida de vocês, e estamos animadas.
Ei.
Viva! Vai ser muito bom. Muito bem, então, ó. Beijinho, tchau, tchau. Obrigada a todo mundo,
Tchau,
obrigada,
gente.
meninas.
Obrigado.